Bom, senadora Gleisi, senador Lindenberg, vocês que inclusive citaram meu nome, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, que talvez vocês não conheçam e talvez não entendam também a realidade do varejo e da empresa que eu lidero. Em primeiro lugar, eu me formei em engenheiro civil, na Escola Politécnica, tenho muito orgulho, e logo depois, meu pai tinha uma empresa de 6 lojas, que nem tinha esse nome Droga Raia, eu me dediquei a trabalhar ela, tá? Depois fazer um mestrado em engenharia. Eu fui estudar a história do meu pai, estava defendendo uma tese e, de repente, eu descobri que aquilo me apaixonaria, porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente, gosto de me relacionar, aquilo me apaixonaria. Dessas 6 lojas, ao longo do tempo, eu mergulhei de cabeça nisso. 35 anos depois, deixei a empresa. Nós tínhamos aproximadamente 750 lojas, continuei na presença do Conselho, hoje nós temos 1.500 lojas. Tudo isso foi uma luta e sempre um reinvestimento de recursos que gerou até hoje um quadro de 29 mil funcionários. Pena que o senador Lindenberg, às vezes ele não ouve bastante, mas eu gostaria, uma vez que o senhor me citou, que o senhor ouvisse também, tá? O varejo, e dentro de tudo isso, tá? Então, em primeiro lugar, eu sou aquele tipo de empresário que sempre foi empresário que pensou na empresa ou no sonho antes do resultado ou do enriquecimento. E é assim que as coisas aconteceram. O varejo, para quem não conhece o nosso varejo especificamente, você até se referiu dos salários miseráveis do varejo, o varejo ele é uma porta de entrada excepcional do mercado. Por que eu digo isso? O jovem, quando ele sai do ensino médio, e ele já tem muita deficiência no ensino médio, o sonho dele é ou ter um emprego e ter a faculdade. O varejo, especificamente o nosso, e isso era reconhecido, sempre foi reconhecido, e até em programas de TV, eu me lembro que quando a Globo fazia o Dia do Trabalho, ela mostrava a empresa nossa, tá? Porque a empresa que dá oportunidade para o indivíduo sem experiência, aos 18 anos, trilhar uma carreira, que permite a ele subir rapidamente, então é fato sim, ele começa com R$ 1.000, R$ 1.200, agora ele consegue em 3 anos, tá? Em 3 anos, chegar a R$ 3.000, tá? Subindo 2 degraus na escala. Ele cresce, ele se desenvolve, o farmacêutico, ele tem o custeio do ensino superior, metade é pago pela empresa se ele vai estudar farmácia. Nós temos 5 mil farmacêuticos, dos quais mais da metade formados na empresa. Então, nós damos uma carreira a eles, um indivíduo que saiu do ensino médio, sem perspectivas de fazer uma faculdade, sem emprego, porque não tinha experiência, a gente dá a oportunidade dele crescer, dele se tornar, subir atendente, subir a gerente adjunto, subir a gerente. Em 3 anos, ele consegue isso. Ele é treinado na empresa, a empresa tem centro de treinamento, a empresa tem hospeda esses funcionários, a gente tem 120 apartamentos na nossa matriz para treiná-los. Tá? Então, essa é uma carreira, acho que é a única carreira que o indivíduo entra sem saber nada e pode chegar a presidente da empresa. Nós temos diretores, ninguém promete paraíso. Eu, a minha vida inteira de empresário, eu sou tão apaixonado que até a loja de 400, 90% delas, eu ia no local inaugurar a loja e dizia a todo mundo, o que eu quero é que vocês saiam melhores do que vocês entraram. Ninguém aqui vai prometer o paraíso, fala se vai chegar diretor, se vai chegar isso ou chegar aquilo. O meu tempo é reduzido? Então, primeiro lugar, para falar disso. A fortuna que eu tenho, 90% dela está bloqueada. Primeiro lugar, essa novidade da Forbes, por favor, depois você veja, aí se você puder me mandar, eu nunca soube disso. Se eu sou o 17º, então, quem sabe eu seja o primeiro depois, mas não vai ser que nem o Ike, porque ela é sustentada, ela é honesta, está toda na minha declaração, e 90% dela está presa por 10 anos. No acordo de acionistas. E por que o acordo de acionistas? Porque eu quero continuar fazer dela uma grande empresa e gerando os empregos que a gente gera. A gente gera, com 200 lojas que a gente abre, são 3 mil, 4 mil empregos por ano, por ano. Então, essa atividade é a minha atividade, eu tenho muito orgulho, o salário que você fala do Paraná é o salário mínimo de farmacêutico, é o salário mínimo. Então, não é o salário. Agora, a entrada é sim, é um salário baixo, mas ele tem todos os recursos para crescer dentro da empresa, para aprender e, inclusive, fazer o curso de farmácia, como 5 mil fazem. Tá? Comentando só um pouco aí de outros temas, aqui falei um pouco da minha questão mais pessoal, porque me senti, inclusive, de certa forma, agredido. Mas eu diria o seguinte, não concordo com a questão do rebaixamento do salário mínimo, eu não concordo, porque o valor hora está preservado. A opção de você trabalhar 5 horas é uma opção que pode ser muito boa, que pode ser muito interessante. Cada um decide como quer decidir no ambiente de emprego mais aquecido. Talvez fala, bom, hoje vai ser a única opção, uma lei não pode ser feita simplesmente para o momento que a economia está em recessão. Uma lei tem que ser feita olhando o tempo, o momento normal. Tá? Eu não acho que essa lei, simplesmente ela gera emprego. Nenhuma canetada faz gerar emprego. Eu acho sim que ela faz um ambiente de negócios muito melhor para que as empresas realmente possam ser melhores, possam investir, possam empregar mais, empresas como um todo. E aí sim a gente vai ter mais emprego. Essa taxa de 12% não vai ser superada numa canetada. Não vai ser. Se fosse assim, a gente resolveria todos os problemas do país. E se ainda tiver só um último tempinho, falou de ações, eu falei exatamente, senhor Lindenberg, que a grande dificuldade, senador Lindenberg, que a grande dificuldade do varejo, por conta de leis existentes, é que você ajuste o fluxo de clientes, tá, aos seus atendentes. E eu, se você conviver na realidade de loja, se você for o gerente, eu quero saber se você vir 10 clientes na loja e 2 atendentes para atender, se o sujeito está almoçando, ele não vai sair do almoço e vai lá atender. Agora, se a gente colocar um contingente, tá certo, que seja de acordo com essa lei, que seja o contingente para manter todas essas pessoas atendidas, eu lhe garanto que isso é impossível. E essa prática, eu citei no meu discurso, isso gera uma indústria de reclamações trabalhistas que a gente quer acabar. Os erros existem, sim. É impossível uma empresa com a quantidade de funcionários que nós temos, tá, que tem toda essa quantidade de loja em todos os ambientes, que não erre. Tá? Mas o errar é muito relativo. Porque é impossível, especialmente, no nosso caso não temos comissionados, mas para quem tem comissionado, é impossível que o sujeito veja um ambiente com um monte de clientes, tá? Todo mundo esperando, querendo ser atendido, e o sujeito foi fazer uma hora de almoço. Na hora que a gente reduziu isso, na hora que a gente oficializou isso, falou, olha, não tem como, você vai ficar aí dentro, tá certo? Ele, em compensação, não tinha o perdão de às vezes sair mais cedo, chegava tarde na escola, e com isso um monte de gente saiu da empresa. Então, de fato, vamos analisar de frente uma realidade. Essa lei, realmente, ela está aí, ela é, eu diria, quase que incumprível, tá certo, para o varejo. Ela é incumprível. Eu digo, o varejo é o maior empregador privado do país. Essa lei foi feita num outro tempo. Obrigado.